UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Dez e meia na UFMG Educativa, no ar Conexões, Cultura, Ciência e Cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Daniele Pinto, te faço companhia até o meio-dia. E a campanha Setembro Amarelo foi criada pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio e tem como objetivo discutir o assunto e divulgar ações de prevenção. Hoje, 10 de setembro, é a data oficial em que lembramos o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E para discutir esse tema, eu converso agora com a professora de terapia ocupacional da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora do suicídio na área da saúde mental, professora Fernanda Marchetti. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio UFMG Educativa. Bom dia.
Bom dia, obrigada, Daniela. É um prazer conversar com vocês.
Professora, por que a gente precisa discutir o suicídio?
Eu acho que um dos motivos fundamentais que interfere muito na prevenção do suicídio é o tabu que a gente tem em relação à morte. Eu acho que tem um passo anterior à questão do suicídio. Eu acho que todo mundo, as pessoas leigas, os profissionais de saúde, familiares, todos nós temos muita dificuldade em lidar com a questão da morte. Isso foi já descrito por diversos autores, né? E eu acho que a morte por suicídio, ela traz outros véus, outros tabus que recobrem esse evento e que torna quase impossível as pessoas entrarem em contato com o desejo da morte. Se a morte já é um tabu, as pessoas que buscam a morte voluntariamente, elas estão pondo em questão, né, esse tema. E acho que as pessoas têm muita dificuldade. Isso eu percebo com os alunos que eu acompanho, com os profissionais de saúde que eu convivo. E acho que isso faz com que as pessoas lancem medidas técnicas, biológicas, muito pragmáticas, para lidar com uma questão que é muito mais ampla, que eu acho que vai muito além da área médica.
Professora, uma pessoa tem o direito de tirar a própria vida?
Eu acredito que sim. É algo muito polêmico, né? Há diversos tipos de opinião, acho que entra em questão pontos culturais, as religiões, concepções de vida, né? Então, acho que é muito particular e muito individual. Mas eu defendo que as pessoas possam escolher. Eu acho que as situações de sobrevida, acho que nem de vida a gente pode dizer, que eu acho que são de muito sofrimento, muito difíceis, não só o suicídio, né, mas situações de pessoas com doenças graves, terminais. E eu defendo que sim, que as pessoas possam. Hoje em dia eu não conheço a área jurídica muito bem, mas parece que existe até um testamento que a pessoa deixa em vida, caso aconteça uma situação com ela, que ela fique no limite entre a vida e a morte, sem possibilidade de recuperação, que ela tenha a possibilidade de deixar para alguém essa escolha e que seja efetivada, né? Mas é um tema muito polêmico.
Professora Fernanda Marchetti, é comum associar o suicida a alguém com transtornos mentais. E até que ponto a senhora concorda com essa afirmação?
Eu não concordo. Uhum. Eu acho que existem casos de suicídio que, de forma evidente, está articulado com um transtorno mental, né? É inegável. Mas eu acredito que isso não é a totalidade. Talvez seja até uma minoria. É que, voltando à questão do tabu, eu acho que fica muito mais fácil olhar para uma pessoa que tentou suicídio e afastá-la da gente, colocá-la como uma pessoa muito estranha, muito diferente, que tem um transtorno, do que conceber que é uma pessoa muito similar a nós, que está passando por um sofrimento na vida muito difícil e que ela não vê outra perspectiva de vida, né? Então, acho que é muito mais fácil a gente patologizar, dizer que essa pessoa é uma pessoa louca, que ela tem um transtorno. E eu acho que, no fundo, é colocado todas as pessoas que tentam suicídio ou se suicidam no mesmo grupo, sem haver uma discriminação, que ali tem pessoas lúcidas, claras, objetivas, que estão trabalhando. Quando a gente conversa com as pessoas, isso é muito evidente. Me chama muito a atenção como os outros profissionais de saúde, a maioria, porque eu acho que essa minha opinião faz parte de uma minoria, né? Tem que deixar isso claro. São poucas pessoas que pensam assim. E me chama a atenção como os outros profissionais de saúde desse grupo mais hegemônico, se eles não encontraram essas pessoas que falam de forma tão clara, tão lúcida, onde não há sinal de nem sinal nem sintoma de doença mental. E eu acho que há muitas pessoas que apenas estão sofrendo e tendo se matar. Não necessariamente elas têm um transtorno mental.
Bom, agora são 10 horas e 35 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando ao vivo com a professora de terapia ocupacional da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora do suicídio na área da saúde mental, professora Fernanda Marchetti. Professora, é possível perceber sinais de alguém que vai tentar tirar a própria vida? A pessoa avisa?
Eu acho que sim. Eu acredito que o ato do suicídio... ele é um ato elaborado, ele é um ato refletido, ele é um ato pensado. Acho que é uma dose de impulsividade no momento final, quando a pessoa vai decidir, né? Mas a gente pode observar pelas pessoas que a gente acompanhou que durante muitos meses, né? Às vezes até mais do que um ano, a pessoa fica refletindo e pensando nessa decisão final. E acho que todo evento na nossa vida que a gente pensa, planeja, como um casamento, batizado de um filho, um momento importante, ele é refletido, né? Ele é pensado. E durante esse processo, no cotidiano da gente, as transformações que essa ideia que está sendo planejada, ela vai refletindo no cotidiano os sinais dela. Então, é muito comum a gente conversar com as pessoas que tentaram suicídio, e elas vão relatando como isso influenciou o cotidiano dela. Teve uma aluna que eu acompanhei que fez uma pesquisa sobre isso. E são muitos sinais de mudança de atitude, comportamento, falas, conversas. Mas, infelizmente, as pessoas ao redor não ouvem isso, porque elas têm um olhar meio fechado, numa penumbra para isso. E eu acredito, novamente, que é pela dificuldade de entrar em contato com uma angústia tão grande de perceber que uma pessoa próxima busca a morte. Né? Mas eu acho que há sinais, sim.
Certo. Professora, existe subnotificação dos casos de suicídio aqui no Brasil?
Muito.
E por que isso acontece?
Olha, isso é um ponto que eu acho que todo pesquisador sobre suicídio concorda. Esse é um ponto, eu acho, comum para todos. Os motivos são vários, que vão desde motivos técnicos, pragmáticos, que o sistema de informação no país é muito deficitário, não só na questão do suicídio, né? O registro das mortes, as causas, né? É um sistema muito, com muita dificuldade para todo tipo de causa-morte. E na questão do suicídio, entra também de novo o fator cultural, que é mais uma condição. As famílias têm muita dificuldade em aceitar uma pessoa com morte por suicídio, muitas vezes não é nem um pedido explícito da família, mas o próprio médico que vai fazer o atestado de óbito, percebendo essa situação, coloca apenas a causa, vamos dizer assim, se a pessoa se enforcou, ele coloca asfixia no atestado de óbito. Se ela se envenenou, ele coloca intoxicação por substâncias tóxicas. E a causa do suicídio não aparece no atestado de óbito. Então, isso causa uma grande subnotificação. Parece um acordo meio velado, as pessoas não gostam que isso surja. Porque é um tabu ter num familiar alguém que se matou. E muitas vezes também tem complicações legais para o médico que faz o atestado de óbito, porque é uma morte por causa externa. Então, muitas vezes, para o serviço médico, é mais conveniente isso não aparecer. E também, como ninguém faz muita questão que apareça, isso fica assim. Então, por exemplo, numa pesquisa que eu fiz aqui em São Paulo, ficou muito evidente que as pessoas que pulam dos viadutos é um número muito maior em São Paulo. Entrevistando as pessoas desses viadutos que trabalhavam ao redor, que convivem com aquilo. Só que quando a pessoa pula do viaduto e cai, ela é atropelada por um carro. E no atestado de óbito, a grande maioria aparece como atropelamento. Né?
Uhum,
professor. Então, são questões muito complexas que envolvem a subnotificação por suicídio.
E qual que deve ser o papel da imprensa, professora, em relação ao tema?
Eu acho que é divulgar, conversar e falar. Né? Eu acho que, de uns anos para cá, eu recebi algumas pessoas me convidando para falar sobre suicídio da imprensa. Essa semana mesmo, um grupo de estudantes da ECA, né, da USP aqui em São Paulo, marcou de conversar comigo. E eu acho que está tendo uma abertura que eu acho muito positiva. Né? Uma dessas pessoas que eu conversei até me disse que no manual da imprensa existe, não sei se é de um local específico, se é um manual geral, que não se deve falar sobre suicídio, que se deve, porque é uma fantasia que se estimula as tentativas. E eu acredito justamente o contrário. Tudo aquilo que a gente não discute, não divulga, aumenta o desconhecimento, a desinformação, e impede que as pessoas consigam olhar para o que está acontecendo em volta, falar ao redor e também desmistificar essa fantasia que, porque uma pessoa ouve falar sobre suicídio, isso vai estimular que ela se mate. Ninguém se estimula a fazer um ato tão extremo se não tiver isso no planejamento da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que falar com cuidado, orientar, oferecer alternativas, mas é evidente que isso não pode ser um assunto censurado.
Certo, professor. Inclusive, nós, no ano passado, também entrevistamos a senhora para a nossa série sobre suicídio, que foi ao ar no ano passado e que vai ser reprisada hoje aqui na UFMG Educativa. Então, por aquela entrevista e por essa de hoje, eu agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Tá bom?
Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente, nessas iniciativas, esclareça um pouco o assunto.
Certamente. Muito obrigada, professora.
Obrigada.
Bom dia. Bom, nós conversamos com a professora de terapia ocupacional da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora do suicídio na área de saúde mental, a professora Fernanda Marchetti. Ela falou sobre o suicídio, tema que é lembrado e discutido durante a campanha de prevenção Setembro Amarelo. O dia de hoje, 10 de setembro, é oficialmente dedicado à prevenção do suicídio. Lembrando esta data, a Rádio FMG Educativa reprisa hoje a série de reportagens Non ridere, non lugere, Neque detestare, sed intelligere, que é o nome da nossa série sobre suicídio, que foi ao ar no ano passado, aqui na Rádio UFMG Educativa. A tradução é não rir, não lamentar, nem execrar, mas compreender. O horário da reprise é hoje das 10 às 11 horas da noite, então você fique ligado. Se você não puder ouvir nesse horário, ela também está lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/UFMG Educativa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.